A campanha Agosto Branco faz um alerta para um dos cânceres mais incidentes na população, o câncer de pulmão. Esse é o segundo câncer mais comum em mulheres e homens no Brasil, sem contar o câncer de pele não melanoma. São estimados mais de 30 mil novos casos de câncer de pulmão a cada ano e quase 30 mil mortes. O tabaco é a principal causa desse câncer. Para falar sobre o tema, eu converso com o médico da Oncoclínicas Curitiba, Ricardo Baida. Ricardo, quais os riscos do cigarro eletrônico? Ele é mais prejudicial do que o cigarro tradicional? A gente vê que ele está bem popularizado aí, principalmente entre os jovens, não é mesmo?
Com relação a qual é mais prejudicial, o cigarro eletrônico ou o cigarro convencional, nós sabemos que a longo prazo ambos podem ocasionar o enfisema, o câncer de pulmão, complicações cardíacas, vasculares e inúmeras outras. Porém, nós temos visto patologias, doenças nunca vistas antes no cigarro convencional e em curto espaço de tempo, né? Então, o cigarro eletrônico, ele causa sim complicações agudas temidas que não eram vistas anteriormente. Como é um hábito adicionado ao mercado há poucos anos, nós ainda não dispomos de estudos a longo prazo. Porém, o que nós já notamos são, primeiro, o gravíssimo câncer de pulmão, que é o mais mortal, né? Que ele é ocasionado por inúmeros aditivos do cigarro eletrônico, como a glicerina, a nicotina, o formaldeído, inúmeras substâncias cancerígenas. Uma segunda complicação notada é a pneumonia, um tipo de pneumonia chamado de pneumonia lipoídica, ocasionado pelo óleo utilizado do aparelho, que ele adentra aos pulmões, causando uma extensa irritabilidade, seguido de um processo de cicatrização, podendo ocasionar até a fibrose nos pulmões. E isto nós temos visto em inúmeros jovens e em curto espaço de tempo. Outra complicação muito comum é o famoso enfisema pulmonar, o mesmo ocasionado também pelo tabaco convencional. E por último, não podemos nos esquecer das explosões do próprio aparelho, que podem levar a gravíssimas queimaduras em face.
Certo. Qual a diferença entre o tabaco vendido para enrolar, que hoje também está bem alta, e o cigarro tradicional?
O cigarro convencional, ele é produzido com uma quantidade muito maior de produtos químicos, que são utilizados para ele se tornar mais uniforme e suave no seu sabor e aumentar a durabilidade dele. Porém, esses produtos químicos utilizados a mais, eles contêm sim muito mais substâncias cancerígenas, se tornando mais prejudicial para o câncer de pulmão. Portanto, ele acaba sim sendo mais prejudicial do que o tabaco simples comprado para enrolar.
Perfeito. Quais os riscos aí do uso do cigarro e os seus malefícios à saúde, Ricardo?
Com relação ao cigarro convencional, eu me aventuro a dizer que, se não for a principal droga, está entre as principais drogas que mais fazem mal à saúde, trazendo problemas direto ao pulmão, como o conhecido enfisema pulmonar e o câncer de pulmão. Mas não podemos esquecer que ele é um fator predisponente para outros tipos de cânceres em outros órgãos, como boca, garganta, laringe, pâncreas, útero e assim por diante. Também é um fator causal para doenças cardiovasculares, com aumento da incidência de infarto, de derrame, de obstrução arterial. Também responsável pela impotência sexual, que é um grande problema que aflige o meio masculino, e outras doenças múltiplas relacionadas ao tabaco.
Perfeito. Eu queria que você também destacasse alguns benefícios aí após a cessação do tabagismo.
Os benefícios em parar de fumar não se restringem apenas à redução da incidência das doenças que eu citei previamente, mas também em melhora na expectativa de vida, em melhora do olfato e do paladar, em melhora na saúde oral, em melhora na aparência física. Resumindo, parar de fumar é a melhor escolha que um indivíduo faz para si mesmo.
Certo. É possível dar algumas orientações aí para quem deseja largar o cigarro?
Parar de fumar demanda muita força de vontade por parte do paciente. É ele entender que a abstinência trará momentos de extrema irritabilidade e fragilidade, podendo levar o paciente ao abandono mais uma vez da tentativa de suspensão do vício. Mas é importante que ele saiba que este momento passa, esse momento de fissura inicial, de abstinência maior, tá? Que gira em média de 3 meses. Existem algumas dicas que nós podemos dar para tentar ajudar os pacientes. Primeiro é que eles escolham uma data para parar de fumar e que comprometa-se com ela, tá? Segundo, buscar apoio de amigos, familiares e profissionais da área de saúde, como psicólogos, médicos, pois nós sabemos que além de um tratamento multidisciplinar, também é importante um apoio, um estímulo, uma compreensão desse momento difícil que o paciente passará. Em terceiro, é evitar alguns pontos de gatilho, né? Que é evitar lugares, situações ou momentos de fortes emoções que desencadeiem a vontade de fumar. E o tabagista sabe muito bem identificar o que eu estou dizendo frente a isto, tá? Em quinto lugar, é importante eles recorrerem a terapias de reposição da nicotina, como reposição com adesivos e gomas de mascar. Outra dica importante é que eles se exercitem muito com atividade física, pois elas tendem a reduzir o estresse, tá? Também é muito importante que eles evitem o álcool e a cafeína para quem também utiliza isso em grande demanda. Que essas substâncias tendem a aumentar a vontade de fumar. E por último, beber muita água.
Para finalizar, eu queria te perguntar qual que é a importância da campanha Agosto Branco.
A campanha Agosto Branco teve início em 2016, com o objetivo de conscientizar a população sobre a prevenção de doenças pulmonares, como o enfisema e o câncer de pulmão. E nós sabemos que o câncer de pulmão, ele é extremamente comum e o mais mortal em todo o mundo. E para isto, este mês, ele seguiu dois caminhos. O primeiro, a orientação sobre os malefícios do tabagismo, estimulando os indivíduos à suspensão deste grande mal. Em segundo lugar, eles procuraram orientar sobre o protocolo de rastreamento do câncer de pulmão, pois nós sabemos que nos dias atuais já existem dois grandes programas de rastreamento extremamente divulgados: o de mama, que é conhecido como mês Outubro Rosa, e o de próstata, conhecido como mês Novembro Azul. Já o programa de rastreamento do câncer de pulmão é pouco conhecido e, ao mesmo tempo, ele é tão eficaz, para não dizer mais eficaz, quanto os outros dois citados anteriormente. E o que temos que fazer para rastrear o câncer de pulmão? Em pacientes que fumam uma carga tabágica acima de 20 maços-ano, isto é, quem fumou ou fuma aproximadamente um maço ao dia por 20 anos. É mais ou menos esta média que a gente faz para que este paciente seja incluído no programa de rastreamento. E aí estará indicado que ele realize uma tomografia do tórax por ano na faixa de idade entre os 50 e 80 anos de idade. Pois nós sabemos que dessa forma poderá ser encontrado um câncer em estágio inicial e com alta chance de cura com tratamentos muito menos invasivos.
Eu conversei com o médico da Oncoclínicas Curitiba, Ricardo Baida, sobre a campanha Agosto Branco. Repórter Fernanda Nardo.